dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 20 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se, no PicPay, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Arthur Duran, Rodrigo La Rosa, Magnum Paula, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cris Duenotas e Lucas Maniero. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o projeto vivo, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolha a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Tesla, que pode ser investigada nos Estados Unidos por conta dos carros dela que estão acelerando lá, sem ninguém fazer nada. O que rola é que já foram registradas quase 130 reclamações de carros da Tesla que estão acelerando sozinhos, e isso, por sinal, já causou 110 acidentes e machucou mais de 50 pessoas lá nos Estados Unidos. Esses acidentes aconteceram com carros Model S feitos de 2012 a 2019, Model X de 2016 a 2019 e Model 3 de 2018 a 2019, e isso quer dizer que mais de 500 mil de carros nos Estados Unidos estão com risco aí de repetir esse comportamento. Aí, por isso, agora, o Departamento de Segurança de Trânsito dos Estados Unidos comentou, né, que está estudando essa situação de perto aí para ver se anuncia uma investigação formal, e a Tesla, por sua vez, perguntada sobre isso, ficou quieta, não quis se manifestar. E ainda sobre trânsito, só que agora falando aqui do Brasil, pintou um projeto de lei que quer responsabilizar a Uber, fazer a Uber pagar uma multa se o motorista cancelar o trajeto lá, pedido pelo usuário. Na verdade, o projeto de lei prevê essa multa para todas as empresas, né, que operam aí serviço de carro por aplicativo, e a ideia é que essa multa custe 5% é do salário mínimo, então R$50 aí hoje em dia. Aí uma segunda coisa prevista também por esse projeto de lei é uma multa de 1% do salário mínimo se o motorista atrasar em relação à previsão inicial, e para dar mais piada nesse projeto de lei inteiro, né, se você quiser ler a coisa toda, tem link aqui na descrição. E ainda mais ou menos sobre esse tipo de assunto, o Ministério Público Federal se manifestou a respeito de um processo que foi aberto contra a Buzer, que é uma espécie de Uber lá, só que de ônibus fretados. O que rola é que a Buzer vem incomodando as empresas tradicionais de ônibus, né? Mais ou menos no esquema aí também que a Uber fez quando começou a incomodar o setor de táxis. E aí, por conta disso, as empresas tradicionais de ônibus recorreram à justiça para tentar bloquear, né, a operação da Buzer no país. Aí, nesse processo que foi aberto no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal falou que não vai ordenar por enquanto, né, o bloqueio aí da operação da Buzer no país, e disse também, né, que a situação toda tem que ser analisada com calma para aí sim começar a tomar algum tipo de decisão. Bom, continuando com as notícias daqui do Brasil, os bancos digitais finalmente vão ganhar autorização para começar a receber pagamentos de impostos aqui para o governo. Isso vai começar a valer por aqui a partir do dia 3 de fevereiro, mas antes disso, né, para começar a aceitar o pagamento de impostos, o banco digital tem que fazer um cadastro na Receita Federal e umas burocracias lá, tem que resolver junto ao Banco Central. E por último, sobre as notícias daqui do país, a Mi Store Brasil finalmente, né, se manifestou sobre o sumiço aí dela na internet. O que rola é que de uma hora para outra, né, o site da Mi Store Brasil saiu do ar, as redes sociais também foram fechadas e o saque parou de funcionar, e isso preocupou especialmente o pessoal que tinha feito compras, né, de telefones da Xiaomi na Black Friday e não sabia agora o que ia acontecer. Aí agora a Mi Store Brasil, que vale lembrar, né, não tem relação nenhuma com a Xiaomi de verdade, a Xiaomi oficial, voltou com o site dela no ar, mas para falar só que ela tá de fato fechando as portas, mas prometendo aí que vai devolver o dinheiro de todo mundo. Ela falou que já está trabalhando junto com o Mercado Pago, com o PayPal e PagSeguro também, né, para reembolsar o pessoal que comprou telefones a Black Friday. E ela disse também, né, que a galera que fez pagamento pelo boleto não vai ficar na mão e vai ser reembolsada aí também no futuro. Aí, junto desse comunicado, ela publicou também um passo a passo, né, de como fazer para conseguir pedir o dinheiro de volta. E para acessar o site com o comunicado e com o passo a passo, tem link aqui na descrição. Agora, já que eu citei a Xiaomi, deixa eu comentar que no fim da semana passada ela confirmou que vai transformar a Poco em uma empresa separada, não mais uma submarca dela. O que rola é que lá em 2018, a Xiaomi lançou o telefone Pocophone F1 e ela fez esse lançamento com uma submarca chamada Poco e não com ela própria lá, Xiaomi de verdade. Aí agora, assim como ela fez com a Redmi faz um tempo, né? Ela anunciou que vai transformar a submarca Poco numa empresa própria, com mais autonomia, para poder fazer lançamento de produto próprio, desenvolver também produto, né, em relação direta com a Xiaomi. E essa notícia, por sinal, tá chegando pouco tempo depois de começar a circular em rumores aí sobre um Pocophone F2. E ainda sobre o mundo Android, vazou no finalzinho da semana passada um conjunto de renders 3D do que falam, né, que é o Huawei P40 Pro. Essas fotos vazadas mostram um retângulo preto que é bem grandão, né, na parte de trás do aparelho lá, para conseguir acomodar 5 câmeras. E uma dessas câmeras, por sinal, é acompanhada do logo da Leica, que é uma empresa bem famosa aí, faz câmera, faz lente também no mercado high-end. Já na parte da frente do telefone, dá para ver que ele tem duas câmeras, na parte esquerda, né, em cima lá do display. E caso você queira ver essas fotos, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Facebook, eles foram criticados pelo Joe Biden, que está concorrendo à vaga de candidato à presidência pelo Partido Democrata lá dos Estados Unidos. O que rolou é que existe faz tempo, né, uma lei americana conhecida como artigo 230, e essa lei prevê, né, bem basicamente, que as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pelo que é publicado lá dentro delas. O problema é que, resumindo bastante aqui, né, essa lei na verdade é uma adaptação de uma outra que tinha faz um tempão, que era para proteger livrarias contra o que é publicado em livros, né, elas não podem ser responsabilizadas pelo que tem nos livros que elas vendem. E aí, de novo, hein, tô simplificando bastante aqui, esse artigo 230 é uma espécie de adaptação aí dessa lei mais antiga. Então, especialmente nesses últimos anos, as redes sociais têm usado bastante esse artigo, né, para conseguir fugir de processo de responsabilidade. Mas numa entrevista recente, o John Biden comentou, né, que ele está achando que com o Facebook a conversa tem que ser diferente, não tem que se aplicar esse artigo. Ele disse que o Facebook deixou de ser só uma rede social, né, virou uma máquina mundial aí de publicação de mentiras, e comentou também que o Facebook sabe que faz isso, mas consegue se apoiar o artigo para conseguir fugir da responsabilidade do que aparece no site. Então, ele comentou que esse artigo 230 tem que ser revisto, né? O Facebook também tem que ser obrigado a se mexer, fazer mais, ser mais responsabilizado também pelo que aparece no site. E aí, por fim, ele falou, né, que ele acha que o Mark Zuckerberg tinha que começar a ser responsabilizado criminalmente pelo mal aí que a rede dele causa pelo mundo. Agora, ainda sobre o Facebook, parece que ele está mudando de ideia em relação à quantidade de anúncios que ele vai começar a mostrar para todo mundo lá no WhatsApp, mas ninguém sabe quando. Inicialmente, o Facebook tinha comentado que ia começar a mostrar propaganda não só no status, né, que é as stories lá do WhatsApp, mas também na plataforma principal, mas segundo o Wall Street Journal, ele mudou de ideia, tirou já a equipe, né, que estava trabalhando nisso, e as mudanças de código também que já estavam implementadas. Aí, por outro lado, né, o Journal comentou também que as propagandas do status vão sim começar a aparecer em algum momento, que ninguém sabe quando é, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google Chrome, que finalmente, né, ganhou de forma oficial uma ferramenta lá para controlar as mídias que estão tocando. O que rola é que não faz muito tempo pintou a opção de você conseguir ativar essa ferramenta, né? Mas era uma coisa meio escondida lá na configuração avançada, que você tinha que mexer lá no Chrome, mas agora isso pintou aí do jeito mais fácil de todo mundo conseguir acessar. Então agora apareceu direto na barra superior, né, um botão lá que você consegue pular música, pausar vídeo também, né, fazer esse tipo de controle. E para saber mais sobre isso, né, ver também como desativar se você quiser, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Apple, ela tá começando a avisar o pessoal que pode assinar o Apple TV Plus por um ano de graça, que tá acabando o prazo para conseguir fazer essa assinatura. No ano passado, ela anunciou que praticamente qualquer produto, um iPhone, um iPad, né, que você comprasse dela, você conseguia acessar o Apple TV Plus de graça durante um ano, mas tinha um asterisco em relação a essa oferta. É que só dá para resgatar esse ano grátis até 90 dias, né, depois lá da compra do aparelho. Então, o que tá rolando agora é que tá começando a pintar notificação nos aparelhos de quem comprou alguma coisa 90 dias, que se quiser assinar, né, o Apple TV Plus de graça por um ano, tem que se mexer e fazer isso logo. E ainda sobre o Apple TV Plus, encerrando aqui o episódio de hoje, a Apple remarcou a estreia do filme dela, que é aquele The Banker, que é o primeiro que ela produziu pela plataforma. A estreia desse filme estava prevista, né, para ter acontecido já no finalzinho do ano passado, mas o que rolou foi que a Apple adiou essa estreia, porque pintaram umas acusações envolvendo a família e uns casos de abuso lá das pessoas retratadas nos filmes. Aí agora a Apple falou que investigou a situação, né, escutou todo mundo envolvido e resolveu seguir em frente com essa estreia, e por conta disso o filme The Banker vai estrear em cinemas lá fora no dia 6 de março e depois no dia 20 lá na plataforma Apple TV Plus. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se quiser ajudar, né? Ter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!